Antes de começar, um bom dia a todas e a todos. Um bom dia particular e um agradecimento à União Geral dos Trabalhadores por estar hoje connosco nesta audição, que se realiza no âmbito da apreciação da proposta de lei número 168/12 do Governo, que estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação. Nós agradecemos, eu próprio e a Comissão, a presença da delegação da União Geral dos Trabalhadores, que está descrita, cuja composição está descrita na Ordem dos Trabalhos. E vamos então iniciar esta audição. Vamos funcionar da seguinte forma: 10 minutos iniciais para a União Geral dos Trabalhadores e o tempo pode ser dividido como entenderem, entre vós. Depois, 6 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos finais para a resposta ou para as considerações que a União Geral dos Trabalhadores entender fazer na sequência da audição. Como começámos ligeiramente atrasados, vamos já dar início aos trabalhos, dando a palavra à União Geral dos Trabalhadores e voltando a agradecer a vossa presença aqui nesta comissão.
Muito bom dia às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Nós vamos tentar também ser um pouco céleres, na medida em que esta proposta de lei, que é fixa, é conhecida, em termos extraordinários, também não é, digamos, muito extensa. Em primeiro lugar, queria colocar a questão. Estamos perante um contrato a termo, numa situação extraordinária de renovação, e colocar esta questão, que é se estamos efetivamente, em termos de trabalho, se estamos a defender ou não o trabalho digno. É evidente que o conceito de trabalho digno é um conceito bastante alargado, contém determinadas componentes e, em termos práticos, é que nós podemos efetivamente apurar se efetivamente qualquer tipo de contratação, seja ela qual for, se encaixa ou não no conceito de trabalho digno. Na nossa opinião, em termos do UGT, é evidente que o trabalho digno não está aqui a ser ferido, mas porque efetivamente só em termos práticos é que podemos aferir. Agora, estamos perante um contrato atípico, porque para a UGT defende efetivamente os contratos sem termos, em que haja o estabelecimento e a previsão de uma estabilidade para os trabalhadores e simultaneamente para o lado também das próprias empresas, e também estamos perante um contrato precário. E é precário porque efetivamente na sua gênese em si, mas é um precário que está regulamentado, está legalizado e, portanto, aqui o que nós desejamos é, de facto, diminuir a precariedade, ou seja, que haja menos contratos precários, deste tipo ou do outro tipo qualquer, dentro da lei, e, simultaneamente, irmos para os contratos mais típicos, que são os contratos sem termo. A seguir, compete-nos também fazer algumas considerações sobre esta situação, que tratando-se ela de uma situação extraordinária, é a segunda vez que estamos perante ela, que é o facto de esta lei, agora que prorroga uma situação extraordinária, não foi avaliada. Nós não sabemos, apesar de efetivamente termos aqui um prólogo na exposição de motivos, mas não sabemos até que ponto é que esta renovação extraordinária de contratos a termo é efetivamente uma renovação que teve em vista, digamos, sustentar determinada contratação coletiva existente nas empresas para que ela se prolongue, porque efetivamente não conhecemos os números, não foi feita nenhuma avaliação. E se olharmos para os números globais, sabemos que houve uma diminuição, de facto, desde a altura em que a lei esteve em vigor, em termos extraordinários, houve uma diminuição dos contratos a termo, mas também houve uma diminuição dos contratos sem termo, ou seja, o que houve foi uma diminuição do emprego. E como tal, não é possível aferir, não temos dados para aferir, se, em termos de continuidade desta lei, se estamos exatamente naquilo que se propõe fazer, que é, de facto, a continuação de um contrato a termo. Mas também temos alguns fatores positivos, que é o facto de a UGT ter acolhido esta proposta de redução de contratos de 18, ou ter acolhido, não, no fundo, ter sido acolhida por proposta da UGT a redução dos contratos de 18 para 12 meses em termos de renovação total. Portanto, isso foi um fator positivo que nos foi agora apresentado em termos desta mesma proposta, mas, continuando, portanto, em termos de argumentação e relativamente ao conteúdo da proposta de lei, teríamos alguma coisa a dizer para além de a nossa aceitação em termos de ponderação, no final de contas, de uma situação que é excepcional, mas que não estamos de acordo com ela na sua globalidade, nem nos seus princípios em si, que é o facto dela poder ser melhorada. E nesse aspecto temos duas recomendações que estão expostas também no nosso parecer, que é o facto de, para a UGT, é excessivo o limite da vigência de renovação extraordinária a 31 de dezembro de 2016. E, portanto, o que nós propomos é que, de facto, que esta vigência extraordinária tenha como limite o final do ano 2014 em que estamos. A outra situação que nós evocamos aqui, em termos de recomendação, é o facto de o regime de renovações não dever ser aplicado às novas contratações a termo certo após a entrada em vigor deste diploma, porque efetivamente não faz sentido que os novos contratados a termo ainda tenham, portanto, sejam no fundo abrangidos por uma situação extraordinária que não, nem sequer devia ter existido. Muito obrigado. Eu agora vou passar ao meu colega Carlos Alves, que vai...
Só fazer aqui uma ou duas notas. Em primeiro lugar, falar da questão realmente deste regime extraordinário, que é extraordinário pela segunda vez. Ou seja, nós estamos perante uma situação que não houve mudanças de políticas de fundo que permitissem alterar substancialmente a situação do mercado de trabalho, que nos obriga a estar a discutir aqui pela segunda vez um regime extraordinário de renovação de contratos a termo. Não é de todo desejável que isto venha a acontecer no futuro em relação a outro tipo de medidas e mesmo em relação a esta. Nós não podemos estar a continuar a abordar os assuntos do mercado de trabalho de forma casuística, de acordo com a situação concreta, e fazendo simplesmente uma medida extraordinária para aplicar sem abordar estruturalmente aquilo que são os problemas existentes. E, portanto, necessário aqui, o GT mais uma vez insiste, que será necessário mudar a abordagem daquilo que são os problemas do mercado de trabalho e aplicar medidas de crescimento e emprego, sou pena daqui a um ano, ou dois anos, ou três, conforme o Governo até pretende, estarmos a discutir novamente mais medidas extraordinárias, não só nesta área, mas como noutras. Em segundo lugar, e nesta sequência, a UGT de facto propôs que este regime não pode ter uma vigência, um limite de vigência dos contratos, não deveria ser 2016. Nós estamos numa situação em que, de grande incerteza, não sabemos exatamente como é que as coisas vão evoluir, e estar a fazer um regime cujo limite de aplicação será 2016 parece de facto um horizonte muito longínquo, sobretudo quando é o próprio Governo que muitas vezes afirma que estamos perante uma inflexão e a possibilidade de haver algum crescimento no futuro próximo. Portanto, entendemos que o limite de vigência dos contratos devia ser 2015 e, portanto, a celebração de contratos com o limite a 2014. Por outro lado, uma questão que diz diretamente respeito aos parceiros sociais tem a ver com a questão da avaliação intercalar que é aqui proposta. O diploma não prevê como é que esta avaliação intercalar deverá ser feita. Para a UGT é fundamental que a mesma ocorra em sede de concertação social, uma vez estamos ligados a uma matéria que diz diretamente respeito ao mercado de trabalho. Por fim, uma nota muito prática, apenas sobre uma questão que tem sido suscitada muitas vezes pelos trabalhadores. Há várias vezes a dúvida do trabalhador se está ou não no regime de renovação extraordinária ou se já é permanente ou não. Porque o trabalhador não sabe em momento nenhum e não é o empregador não é obrigado a comunicar se de facto se o trabalhador está a entrar ou não no regime de renovações extraordinárias. Ela opera-se automaticamente, em princípio, de acordo com aquilo que está na lei atual. Deverá operar-se automaticamente, mas fica sempre a dúvida de qual será a intenção do empregador. E a UGT, nesse sentido, propõe, para esclarecer uma vez por todas isto, e porque é importante que os distribuidores estejam informados de qual é que é efetivamente o regime que lhes é aplicável, que seja criada uma obrigação de comunicação ao trabalhador antes de entrar no regime de renovação extraordinária para ele saber que lhe é aplicável. Até porque muitos são os casos, em função da própria duração máxima destas renovações e dos limites mínimos e máximos destas renovações, que se poderão levantar ao trabalhador dúvidas se de facto é permitido ou não ele estar na renovação extraordinária.
Muito obrigado. Vamos então agora dar início às intervenções dos grupos parlamentares. É em primeiro lugar o Partido Socialista. E eu perguntaria ao Sr. Deputado, Deputado Nuno Sá, fará a intervenção? Muito bem, Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas e uma saudação especial em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar, ao UGT e aos seus representantes. E agradecer os contributos que nos fizeram chegar previamente por escrito, mas que também que hoje aqui nos deram e que alguns foram reforçados. Nós, em bom rigor, esta sessão legislativa inicia-se agora, sem mais interrupções. E o facto que nós registamos é que, já com mais de 2 anos de governação, verificando-se o maior flagelo, o maior problema que temos em Portugal, maior problema social, maior problema económico, uma tragédia que os portugueses vivem há já mais de 2 anos a agravar-se. O governo que é responsável pela deterioração nunca vista, níveis recorde de desemprego em Portugal, ao fim de todo este tempo, a medida que tem para apresentar aos portugueses na questão do combate ao desemprego é a renovação extraordinária dos contratos a termo. Ora, isto com franqueza é manifestamente insuficiente, é de vistas curtas e é uma grande decepção para a estreia, a abertura de mais uma sessão legislativa parlamentar. E também para a estreia que foi do novo ministro com esta pasta, que a primeira intervenção que teve no Parlamento foi propor a renovação da precariedade, da angústia dos portugueses, sem nenhuma medida que invertesse o rumo de mais de 1 milhão de desempregados. Este é que é o facto político. E isto é que é absolutamente, do ponto de vista do Partido Socialista, inaceitável. E vamos continuar a bater-nos contra este rumo e apresentar propostas para inverter esta situação. Porque, de facto, a questão da renovação extraordinária dos contratos, aquilo que era excepcional e extraordinário, está a tornar-se na regra. O governo, há 2 anos, já com índices de desemprego nunca registados e muito graves, veio propor a renovação extraordinária dos contratos a termo. Apresentou como uma medida para não agravar o problema do desemprego. E o que é que se verificou? Passados 2 anos desta proposta do governo, foi o contínuo cavar mais fundo do desemprego. E, portanto, está visto que, por um lado, esta medida é manifestamente incipiente, se contribuiu para manter alguns postos de emprego foi manifestamente insuficiente e, por outro lado, o desemprego continuou a crescer e a disparar. E não vemos nenhuma resposta da parte do governo para essa situação. E, portanto, deviam daqui tirar conclusões e inverter o rumo, como já referi. E, portanto, quando a UGT diz que esta proposta de lei não vem acompanhada da respectiva avaliação, eu acho que a avaliação é factual. Aquilo que a motivação que presidiu e estava no preâmbulo da renovação extraordinária que este governo já tinha proposto, a avaliação é factual. Em nada melhorou, a situação do desemprego agravou-se. Aliás, nós registamos um movimento curioso nos contributos que os cidadãos também nos fizeram chegar a propósito desta legislação, que é uma espécie de movimento prós e contras. Há quem diga aos deputados esta lei, esta proposta pode ser importante para fazer a manutenção de alguns postos de emprego, mas curiosamente, e é de assinalar, há muitos outros cidadãos, muitos portugueses que nos digam não aprovem esta lei porque isto é manter a precariedade, agora é que eu nunca mais vou ter uma relação contratual estável, agora é que eu nunca mais vou ter emprego certo. Por favor, não aprovem esta proposta de lei porque isto é a garantia da precariedade no emprego. E portanto há aqui este movimento prós e contras interessante. Nós consideramos que o limite de 2016 parece-nos excessivo, até face às declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que disse aos portugueses que em 2014 já estaremos em crescimento e, portanto, estaremos já, certamente, a criar emprego. E consideramos, como já o dissemos em plenário, na generalidade, que a questão da inserção de uma cláusula de salvaguarda para que esta legislação não seja aplicada a contratos celebrados após a sua entrada em vigor faz todo o sentido, já chega, basta de continuar, como nos dizem muitos cidadãos, a promover a precariedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, hoje, enfim, começa, de facto, esta sessão legislativa, uma vez que, enfim, tivemos um início um pouco atípico, em virtude da campanha eleitoral para as eleições autárquicas. Nesse sentido, eu desejava saudar o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados e cumprimentar respeitosamente a delegação da UGT, composta por pessoas que eu tenho o prazer de contar também com a sua amizade, o Dr. Vítor Coelho, Carlos Alves e a Secretária-Geral Adjunta, doutora Dina Carvalho. Desculpa. E antes de comentar aquilo, comentar e colocar questões àquela que foi a intervenção dos representantes da UGT aqui, gostava só de fazer um breve comentário àquela que foi a declaração do Partido Socialista. Deixou aqui um pouco a ideia que, antes da chegada deste governo e da aplicação, convém não esquecer e ter sempre na memória, a aplicação do memorando de entendimento que suporta um programa económico ou financeiro, portanto o chamado resgate financeiro a que Portugal foi obrigado a recorrer, que existia em matéria de emprego e desemprego uma espécie de idade de ouro neste país, quando isso não é verdade. É certo, e isso é factual, que o desemprego se agravou ao longo destes 2 anos, os números estão aí e não o desmentem, mas de facto esta situação não existia. E, portanto, convém de facto pontuar também que esta é uma situação que se tem vindo a agravar, é certo, mas que é uma situação, isto é, quando este governo entrou em funções, o desemprego já tinha um nível que poderemos considerar elevado face àquela que é a média da União Europeia ou mesmo da zona euro. Esta, de facto, é uma proposta de lei do Governo, porque o Governo tem essa capacidade de fazer propostas legislativas, mas, de facto, é uma proposta de lei que corresponde a um apelo da concertação social, portanto, e é uma proposta que toda ela consensualizada entre os parceiros de forma tripartida. O Governo, por um lado, as confederações empresariais, para o outro, e as confederações sindicais e aqui, maiormente, o caso da UGT. Nesse sentido, consideramos que é uma proposta equilibrada, porque, de facto, corresponde a esse mesmo equilíbrio que se verificou na concertação social. Mas, de facto, é uma proposta que todos sabemos que é uma proposta de caráter excepcional. É uma proposta de caráter excepcional para uma situação excepcional, que é uma conjuntura em termos de desemprego que é elevada, se bem que tenha conhecido uma ligeira melhoria nos últimos tempos, mas ainda assim é uma situação elevada e que urge combater com medidas, mesmo que elas sejam de caráter excepcional. De facto, ela de alguma maneira repristina aquilo que já tinha sido feito inicialmente, com uma proposta de lei já existente, a proposta de lei 25/12, ela também correspondendo àquilo que foi, foi o sentir da concertação social nesta matéria, aliás está plasmado inclusivamente no compromisso tripartido que foi firmado entre os parceiros e o Governo em janeiro do ano passado, e nesse sentido ela corresponde de facto a um entendimento que é virtuoso, no sentido de combater o desemprego e, neste caso, permitindo uma renovação extraordinária dos contratos, fazendo com que um conjunto de trabalhadores que, de outro modo, dificilmente veriam, digamos, integrados no quadro das empresas, de alguma maneira consigam ter mais um pouco de estabilidade no seu emprego, numa altura em que é fácil perder o emprego, mas não é fácil encontrar um novo emprego. Portanto, nesse sentido, do ponto de vista do trabalhador, é, digamos, na nossa opinião, algo de virtuoso e de positivo. Por outro lado, também do ponto de vista da empresa, tem, e da economia, tem também um interesse, isto é, no sentido de que um conjunto de trabalhadores que está ao terminar ocupar determinadas funções numa empresa e que dessa maneira constitui uma espécie de know-how e está adaptada ao posto de trabalho e àquilo que é, digamos, a sua atividade produtiva nessa mesma empresa, portanto permite que não haja ali uma interrupção em termos daquilo que é a produtividade da própria empresa e com reflexo na economia, tem também um lado virtuoso. No fundo, e colocando um conjunto de questões à UGT, se a UGT não reconhece que, de facto, e penso que reconhece, mas enfim, é uma pergunta quase, eu diria, de quase retórica, que este novo regime de renovações extraordinárias pode contribuir para evitar a cessação de um elevado número de contratos de trabalho. E se, por outro lado, não entendo também que, sendo uma situação de exceção, acaba por ser um mal menor perante aquilo que é um mal maior, que seria que esses trabalhadores entrariam em situação de desemprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também por dar os meus cumprimentos a todos os deputados aqui presentes neste início desta sessão legislativa. Cumprimento também a delegação da UGT. Já nos conhecemos de anteriores audições e de anteriores momentos e são sempre bem-vindos aqui, assim como aos vossos contributos. Ao contrário daquilo que é um discurso um bocado rotineiro, de facto político, momento político, etc. E eu gostaria de saber se a UGT me acompanhava neste raciocínio. Basicamente, a meu ver, a precariedade nasce de duas razões. A precariedade nasce da própria empresa, condições atinentes à própria empresa, ao próprio empregador, e nasce de condições atinentes ao próprio trabalhador. Quero dizer com isto, se o trabalhador contratado for uma pessoa capaz, competente, cumpridora, que cumpra plenamente com as tarefas que desempenha no seu posto de trabalho e com plena satisfação da entidade empregadora. Se a entidade empregadora tem um trabalhador destes, tiver condições financeiras, económicas, tesouraria, de mercado, para manter esse posto de trabalho e manter esse trabalhador, falo-á certamente, como aqui foi referido, é um capital valioso que a empresa tem e, nessa medida, a precariedade não se põe. Sendo estes os dois parâmetros da equação, muitas vezes a precariedade é introduzida pelo legislador que cria legislação que não está adaptada a esta realidade. E a realidade é tão somente e tão simplesmente esta. Havendo satisfação de ambas as partes, não há precariedade. Há garantia de continuidade. Havendo condições financeiras por parte da empresa, essa garantia também está assegurada porque não se dispensa um trabalhador capaz e competente e que cumpre por um trabalhador novo que não tem as ferramentas, não tem o conhecimento da empresa, não tem o know-how que aquele trabalhador já tinha. Isto em tese. Nós temos uma legislação que introduz um fator de precariedade. Quando a legislação diz que, chegado a um determinado período, o contrato tem de passar a contrato a termo incerto, e não há condições objetivas da empresa para o fazer, em muitos casos, não estou a dizer em todos, mas há casos em que não há essas condições objetivas. Isso causa precariedade, porque o trabalhador, não podendo ser integrado, será dispensado, mesmo dando-se o caso de ser uma pessoa cumpridora e satisfazer plenamente aquilo que a entidade empregadora dele necessita. A prorrogação extraordinária, no momento em que temos este problema do desemprego agravado, no momento em que temos esta situação financeira agravada das empresas, permite efetivamente salvaguardar muitos postos de trabalho que de outra maneira não seriam salvaguardados. Também é verdade aquilo que foi aqui dito pelo GT. Não foi feito o estudo estatístico, a avaliação do impacto dessas medidas, mas não foi feito nem para um lado nem para o outro. Portanto, não sabemos até que ponto é que, se não tivesse sido introduzida aquela medida que o GT percebeu também e apercebeu-se da necessidade dessa medida de prorrogação extraordinária em 2012, não sabemos se o impacto não teria sido, no desemprego, não teria sido ainda pior do que aquilo que foi. Portanto, falta-nos a avaliação a montante e a jusante. Esta segunda prorrogação extraordinária tem a ver precisamente com a manutenção, da situação de crise em que se encontra, com a manutenção de altas taxas de desemprego. A possibilidade de se prorrogar, proposta pelo Governo, até 2015, penso que é uma medida cautelar, terá a ver com a incerteza que o Governo tem de que o mercado esteja a funcionar em pleno, o mercado de trabalho esteja a funcionar em pleno antes dessa data. Não obstante, eu compreendo aquilo que o GT diz, porque face aos sinais que têm vindo a ser dados pela economia nos últimos meses, nota-se já uma recuperação. Tem havido, depois do bater no fundo de janeiro deste ano, tem havido uma recuperação firme e sustentada, gradual, não é um pico, é uma recuperação que tem vindo a ser pautada mês a mês, os índices têm vindo sempre a melhorar. Já há vários meses para cá que a taxa de desemprego tem vindo também, de forma gradual e progressiva, a baixar, tanto a taxa de desemprego em geral como até a taxa de desemprego entre os jovens. E, portanto, são fatores positivos que indiciam que realmente a retoma não está para breve, já se iniciou, embora, como todos sabemos, dado o volume enorme de desempregados que existe em Portugal, o reflexo no mercado laboral vai demorar tempo, eu poderia dizer até anos, a reabsorver todas as pessoas que estão em situação de desemprego. Mas aqui deixava a pergunta ao GT relativamente ao prazo, que é muito simples. Está prevista uma avaliação intercalar no próprio diploma. Não poderá, deixando-se o prazo proposto pelo Governo até 2015, dada a incerteza da recuperação, não poderá nessa avaliação intercalar, não poderão os parceiros sociais, face à evolução da economia, esperemos que seja esse o caminho, face à evolução da economia, dizer que não é necessário manter a medida até 2015 e nessa avaliação intercalar propor o encurtamento de prazo face à realidade da economia autor. Isso era uma questão que eu gostaria de deixar ao GT, digamos, como um meio caminho, um caminho de compromisso entre o que o Governo propõe e o que o GT acha que seria o ideal. E outra questão que eu gostaria de deixar ao GT é se, para evitar isto, e eu compreendo o argumento do GT, era uma prorrogação extraordinária, indicia ou pressupõe logo à partida que é um momento extraordinário. Vamos na segunda prorrogação extraordinária, porque esse momento se mantém. Não sabemos quando é que a economia, e eu não digo a economia em si recuperar, mas a economia na sua globalidade, em termos de mercado de trabalho, de reabsorção de toda esta massa enorme de trabalhadores que estão desempregados, quando é que a economia estará em condições de o fazer plenamente? E a questão que eu deixava ao GT, a segunda questão que eu deixava ao GT era muito simplesmente, já considerou evoluirmos naquilo que é a legislação do contrato de trabalho e tendo o contrato evoluir para um tipo de contrato em que se fixa o prazo de validade livremente entre as partes, acabando de certa maneira com este drama dos contratos a termo de 6 meses renováveis e com o drama do espectro do desemprego que cai sobre as pessoas quando vem o período da última renovação chegar ao fim, se não deveríamos repensar o modelo e o tipo de contrato de trabalho que temos em cima da mesa para acabar com estas situações de incerteza. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da UGT e saudar também pelo envio do parecer que fez relativamente a esta proposta de lei. Dizer desde já o seguinte, naturalmente que acompanharam a discussão na generalidade, dizer que da parte do PCP é, aliás, notório que 5 linhas de justificação de preâmbulo desta proposta de lei não trazem nada de novo àquilo que são intenções já antigas relativamente ao que está em cima da mesa com esta proposta. Desde a apresentação do programa de governo PSD-CDS, que o PCP tomou como muito claro que o combate à precariedade não era um objetivo deste governo, muito pelo contrário, a generalização da precariedade a todos os trabalhadores está em cima como projeto político deste governo e desta maioria. Por isso mesmo, todas aquelas que têm sido as medidas discutidas no âmbito desta comissão ou por iniciativa própria do governo relativamente à legislação laboral, vão no sentido da desvalorização do mundo do trabalho e do papel dos trabalhadores na sociedade, de facilitação dos despedimentos e embaraçamento dos despedimentos, também no que diz respeito aos cortes salariais, ao aumento do horário de trabalho, ao agravamento daquilo que é um direito fundamental na vida das pessoas, que é a articulação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. Isto para dizer que, de facto, só neste último ano o governo destruiu, por iniciativa direta ou indireta, seja por força daquilo que é a conjuntura económica, seja por força da aplicação deste conjunto de medidas, mais de 180 mil postos de trabalho. E, portanto, estamos a falar, naturalmente, de uma realidade brutal na vida de milhares e milhares de famílias e, por isso, nós entendemos que tem vindo a ser um sinal cada vez mais visível desde a aplicação do Pacto da Troika e das medidas deste governo, que tem existido um decréscimo significativo no que diz respeito aos contratos sem termo. É para nós muito claro que este governo tem hoje uma proposta de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. É esse que é o programa político deste governo. Aliás, existem já hoje no nosso país, e os dados são de 2011, pelo menos 1 milhão e 200 mil trabalhadores com vínculos precários. E, portanto, a precariedade é verdade que não surgiu agora, mas também é verdade que a precariedade não nasce. Porque, conforme foi aqui afirmado pelo CDS, parece que a precariedade é obra e graça de uma entidade divina. Não é. A precariedade, naturalmente, que é um instrumento de agravamento da exploração dos trabalhadores e representa um custo acrescido para a entidade patronal. É conhecido que um trabalhador com vínculo precário representa menos custos à sua entidade patronal, na ordem dos 30%, que um trabalhador efetivo. E, por isso, é muito claro que esta aposta na generalização da precariedade tem um objetivo claro de redução dos custos de trabalho. Dizer também que, para nós, é muito claro que isto acaba por confirmar uma medida e uma opção de classe do governo, não é um erro a assunção desta medida, é uma opção política de fundo, porque se trata efetivamente disso, trata-se de uma opção política em detrimento dos trabalhadores e das suas condições, e por isso nós, naturalmente, como há dois anos acompanhámos esta proposta e tivemos oportunidades de nos rejeitar liminarmente contra a sua imposição, naturalmente que o agravamento desta medida de generalização da precariedade e de reforçar aquilo que é hoje a lei da selva dos contratos a prazo nos preocupa muito e por isso naturalmente que votámos contra. Entendemos também que relativamente ao que está hoje colocado em cima da mesa, importa também dizer que nós entendemos que as condições económicas e sociais do país são difíceis, sobretudo naquilo que é a realidade das pequenas e médias empresas e das microempresas, e por isso em breve também discutiremos um conjunto de propostas aqui na Assembleia da República, e o PCP apresentou já as suas relativamente à salvaguarda e à defesa destas empresas. Agora, também sabemos que estas medidas não são, e estas medidas relativamente à renovação dos contratos a prazo não são medidas para favorecer as pequenas e médias empresas, muito pelo contrário, são medidas que favorecem aquela que é uma posição dominante dos grupos económicos. E por isso nós também entendemos que, relativamente a esta matéria, há custos de contexto que podem ser naturalmente diminuídos relativamente às empresas, naquilo que são custos com combustíveis, naquilo que são custos com energia, naquilo que são custos com telecomunicações, mas não este governo, em tudo o que é a sua política, e também consta naturalmente do Pacto da Troika, que foi subscrito pelo Partido Socialista, insiste apenas na desvalorização e na redução dos custos de trabalho, com o que isto significa de retrocesso para uma sociedade democrática. E por isso, nós naturalmente que agradecemos o parecer da UGT, entendemos que é uma medida gravíssima e que vai colocar em causa a estabilidade de muitas famílias. Nós entendemos que, existindo uma necessidade permanente numa empresa, é um contrato efetivo que deve ser estabelecido. Aliás, nesta legislatura tivemos já a oportunidade de discutir propostas do PCP no sentido de reforçar os direitos dos trabalhadores na contratação a termo. A contratação a termo existe para casos excepcionais e nós o que temos hoje é uma situação de generalização ilegal em muitos casos, da contratação a prazo, e por isso também as propostas que temos apresentado é no sentido de reforçar os direitos e de impedir a violação de um conjunto de matérias fundamentais. Entendemos por isso que esta proposta viola o princípio da continuidade dos contratos sucessivos, tratando-os não como uma renovação, mas como um contrato temporário, e que tem ainda a agravante de constituir uma redução significativa no valor da indemnização por cessação do contrato, ao ser calculada nos termos da atual lei. E por isso, da parte do PCP, nós continuamos a entender que é uma questão democrática essencial a erradicação da precariedade. Entendemos que, assim como se desenvolveram mecanismos e esforços fundamentais na erradicação do trabalho infantil, é possível fazê-lo também na erradicação da precariedade. Haja vontade política para isso, que infelizmente não tem havido ao longo dos sucessivos governos. Entendemos, e não posso aqui também deixar de referir, que da parte do Partido Socialista nós podíamos praticamente subscrever toda aquela que foi a intervenção do Partido Socialista relativamente a esta matéria, mas depois entendemos que não bate a bota com o perdigota quando se aprova uma proposta de lei neste sentido, que representa um retrocesso na vida de milhares de trabalhadores, não apenas jovens trabalhadores, mas sobretudo jovens trabalhadores, e por isso, mais uma vez, lamentamos que o Partido Socialista, nestas matérias tão importantes na vida de uma sociedade democrática, acompanhe e continue a acompanhar o PSD e o CDS naquilo que é o agravamento da exploração e da redução dos direitos fundamentais dos trabalhadores, aos quais não é possível existir desenvolvimento económico e social numa sociedade democrática sem o respeito e a valorização primeira dos direitos dos trabalhadores. E por isso também um conjunto de medidas que são hoje discutidas também acabam por ser uma expressão maior da degradação profunda do regime democrático e dos dias que vivemos, e que naturalmente que a luta dos trabalhadores, e o PCP na Assembleia da República, cumprindo aquela que é a nossa obrigação, terá naturalmente que continuar a desencadear. Muito obrigada.
Senhora Deputada, passamos agora de novo para a conclusão, a palavra ao GT, e tem a palavra.
Muito obrigado pela reação e pela simpatia também que tiveram relativamente ao nosso parecer. Enfim, eu gostaria de poder responder a todos. Vou tentar, no pouco tempo que tenho, e depois também tenho de deixar para o meu colega, enfim, algumas coisas que é interessante me tenha pensado. Tenho relação, portanto, ao Sr. Deputado Nuno de Sá, não temos, digamos, nada a considerar na medida em que há pontos de vista que foram aqui expendidos que, no fundo, vão em encontro ou vão no mesmo sentido daquilo que nós dissemos. E, portanto, não há nada, efetivamente, a dar conta, a responder. Em relação, portanto, ao Sr. Deputado Pedro Roque, fez o discurso que, de certa maneira, estava, enfim, à espera. Chamou a atenção para algumas situações e diz que, no fundo, pergunta se o GT reconhece que pode evitar a cessação de contratos de trabalho. Portanto, é uma questão direta. Enfim, como é que nós podemos responder a isto? Não sabemos se pode ou não evitar. Uma coisa é certa, a questão que nós expusemos logo no início é que, de facto, estamos perante uma contratação que devia ser extraordinária. E já apareceu duas vezes como extraordinária de extraordinária, extraordinária de extraordinária de extraordinária. Desculpem, portanto, esta coisa, porque efetivamente ela foi prolongada no tempo. Porque a contratação a termo, tanto como nós a vemos, não é uma situação para ser utilizada em termos normais, mas sim apenas extraordinárias, independentemente da situação de crise em que nós estamos. Porque eu agora vou fazer mesmo este discurso, que é para exatamente não pegar nele outra vez. É que nós já não estamos perante uma legislação pesada, como Portugal era apontado há uns tempos atrás, e hoje ela é extremamente flexível. E, efetivamente, há situações em que o lado do empregador pode recorrer sem ser o contrato a termo. Eu há bocadinho até... Bom, mas isso depois fica para depois, que há também um período experimental que muitas vezes é utilizado, porque, e até às vezes abusivamente, e a questão do contrato a termo. Também se usa e abusa deles relativamente àquilo que são os preceitos que estão na própria lei, porque muitas vezes a contratação é feita efetivamente sem atender, porque se houvesse de facto uma verdadeira efetividade da lei, estávamos perante alguns contratos a termo que são feitos que não estão dentro dos parâmetros legais e, portanto, há uma utilização abusiva exatamente disso. Portanto, estamos perante um contrato a termo que, se não fosse esta prorrogação extraordinária ou outra anterior, nós não sabemos como é que era, porque, em princípio, no nosso ponto de vista, a utilização do contrato a termo é para ser feita de uma forma extraordinária. E, portanto, se as empresas contratam pessoas a termo, é porque efetivamente precisam delas numa determinada altura e dentro dos parâmetros que a lei, no final de contas, define. Porque a contratação pode efetivamente ser feita de outra maneira e há várias formas de fazer a contratação, como há várias formas também de fazer o despedimento. Portanto, isto olhamos mais como uma espécie de paninhos quentes, no final de contas, que se põe aqui, no sentido de facto de manter algum emprego com as pessoas que ocupam esse lugar lá. Mas também se pode dizer que, enfim, o lado empregador pode não utilizar essa prorrogação no sentido de manter lá as mesmas pessoas, porque só precisavam delas por uma determinada altura, por um determinado período, portanto pode-se acabar também isso. Portanto, são situações que nós desconhecemos e que podemos especular de todas as maneiras e feitiços. Em relação ao senhor deputado Torre, que também não está agora aqui, é que também nos coloca uma questão. Pois que a precariedade nasce com duas origens, portanto, o empregador e o próprio trabalhador, havendo condições, não há precariedade. Pois nós também não queremos ou melhor, não achamos que seja possível decretar-se, fazer-se uma lei que obriga que não haja precariedade, porque ela vai sempre existir. Agora, o que queremos é diminuí-la e também queremos, isso será o outro lado da questão, que o emprego aumente. Porque foi aquilo que dissemos há bocado, relativamente aos dados que temos, o que temos é uma diminuição do emprego. E, portanto, houve diminuição, de facto, dos contratos a termo, mas também foi dos contratos sem termo. E também sabemos que o recurso que se faz atualmente não é contratar sem termo, mas sim contratar a termo. Portanto, é isto que se faz, havendo flexibilidade na contratação e no despedimento, como nunca houve, aliás. Não podemos efetivamente fazer essa relação entre o trabalhador que tem um determinado comportamento e que depois, no final, vai ser recompensado pelo lado do empregador no sentido de se manter na empresa. Não, ele mantém-se na empresa, pode ser o trabalhador mais extraordinário, mas contratado a termo, ele só se mantém na empresa se efetivamente a empresa precisar dele. Se não precisar dele, o contrato a termo termina. E é para isso que serve o contrato a termo. Situações extraordinárias, e volto novamente a insistir neste tipo de ideia. Relativamente ao prazo, para uma avaliação intercalar, propor o encurtamento do prazo. Pois é, havendo uma avaliação intercalar, o que nós tememos é que o contrato, que esta prorrogação, que é extraordinária, passe a ser normal. Portanto, passo do extraordinário àquilo que é normal, que é aquilo que nós não queremos. E, portanto, e nesse aspecto, o que nós propomos, efetivamente, a avaliação que fazemos e a recomendação que temos, é diminuir o limite desta contratação específica e passar de 2016 para 2014, porque, de facto, é a segunda vez que ela vem em termos extraordinários. Finalmente, em relação à senhora deputada Rita Rato, enfim, fez as considerações que entendeu, algumas até podemos concordar, outras, enfim, faz parte exatamente da posição assumida pelo grupo parlamentar do PCP e como tal não temos nada a dizer em relação a isso. Agora, o que disse algumas coisas que, de facto, estamos de acordo também com elas, esta contratação a termo também, no fundo, acaba por permitir uma rotação enorme nas empresas de trabalhadores, que é uma coisa que nós estamos a assistir e que era uma aspiração que as confederações patronais tinham aqui há uns anos atrás. Finalmente apareceu desta maneira, porque eles não queriam a crise, mas olha, aparece em crise, que era de facto permitir renovar os quadros, ou seja, despedindo aqueles que são mais velhos e custam mais caro e fazendo de facto redução dos custos de contexto a partir exatamente deste tipo de contratação. Portanto, admitindo pessoas, podem não ser até mais novas, mas pessoas que ficam mais baratas para a empresa, que é isto que está em jogo. Portanto, esta rotatividade hoje existe, e de que maneira, e portanto há uma flexibilidade muito grande. Portanto, a nossa preocupação, de facto, não é contestar em força, porque não podemos nem temos argumentações para dizer assim, com esta renovação extraordinária vai-se permitir o prolongamento do emprego. Não sabemos, porque efetivamente o objetivo do contrato de termo não é esse, não é prolongar, digamos, a situação das pessoas, mas também é das tais coisas. Se por um lado não podemos assegurar desta forma, o que nós temos é uma certeza, e essa é uma certeza de que está, no fundo, sediada num princípio muito profundo, que é diminuir, temos de diminuir a instabilidade. E a instabilidade só pode... E a instabilidade da relação laboral, não é apenas a instabilidade do trabalhador, só pode ser diminuída, efetivamente, se reduzirmos a precariedade. E essa precariedade tem muito a ver com uma precariedade legal chamada contratos a termo. Eu agora vou passar a palavra ao meu colega, Carlos Alves.
Não, apenas uma nota ou duas, uma vez que o meu colega já tratou de mais ou menos tudo aquilo que eu tinha para dizer. Mas só uma questão relativamente a esta matéria do relatório intercalar, se não poderia ser feito nessa data e decidir-se nessa data se a medida será para continuar ou não. Claro que pode, mas o que é um facto é que mesmo do ponto de vista, não nem falo do ponto de vista social, mas do ponto de vista jurídico até, me parece pouco curial que legislar de forma cautelar em medidas de caráter excepcional. Nós estamos a falar de uma medida de caráter excepcional e transitório para um determinado contexto. Quando é impossível antecipar esse contexto, nós devemos fazer uma medida que seja com uma vigência, de facto, mais curta. E estar a legislar de forma cautelar, como disse, numa medida desta natureza, parece-me um pouco abusivo. No que toca à questão da evolução da legislação laboral para, se bem percebi a pergunta do deputado Artur Rego, para o chamado contrato único, e que se liga, como sei, livremente... condições, como nós sabemos que do ponto de vista das empresas isto seria muito apetecível, mas também esquecemos que isto ia trazer consequências para os trabalhadores em termos da estabilidade do emprego e em termos de pôr em causa até a proteção dos seus direitos e até a sua proteção social. Além do mais, isto é uma discussão que é feita geralmente em termos simplistas e esta questão é colocada sem geralmente atender a outros aspectos do mesmo problema. E eu espero que, nomeadamente, quando se coloque esta questão, não se deixe de ter em conta que sempre que se discute a questão de passar para um novo regime de contratos e fundir todo o tipo de contratos e criar um contrato único, também temos que falar do outro aspecto, que é, nomeadamente, o custo que, em termos de proteção social, deverá existir para proteger estes trabalhadores que estariam sujeitos a uma mobilidade muito maior e a uma instabilidade muito maior. E, portanto, parece-me que fazer a pergunta simplesmente se estamos a favor ou contra um prazo de validade livremente fixado pelas partes ou falar de um contrato único é falar de forma um pouco redutora de uma questão que é extremamente complexa e tem que ser discutida em várias vertentes e que não falar só necessariamente daquela vertente que eventualmente prejudicaria mais os trabalhadores.
Muito obrigado. Está concluído. Bom, em nome da Comissão, nós queríamos agradecer a presença da União Geral dos Trabalhadores, Dr. Vítor Coelho, Dr. Carlos Alves, Dra. Dina Carvalho, agradecer não apenas os contributos nesta audição, como também o parecer que nos enviaram. E damos por concluída esta audição, mas passamos já para a seguinte. Muito obrigado.